Muito bom dia, ouvintes, internautas da RBA Litoral FM. Começamos agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesta terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Uma terça-feira começou aí nublada, depois da chuva forte de ontem à noite. Segundo o Climatempo, São Pedro deve repetir a dose aí no final da tarde. Chuva que castigou bastante o litoral sul, né, com abertura de crateras, interdição de estradas, e a gente tem que ficar muito, muito atento nas áreas de risco. Vamos começar com o nosso giro de notícias. Depois da comemoração com a chegada da vacina no Brasil, a preocupação agora é com a falta de insumos para a produção de mais doses, e ainda não há uma data exata para a chegada deles no Brasil. Segundo o Instituto Butantan, isso pode comprometer a campanha nacional de imunização e o cronograma vai precisar ser alterado. A vacina Coronavac já chegou em 23 estados do Brasil e começou já a campanha de vacinação nesses estados. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que a pasta tenha recomendado o tal do tratamento precoce, onde consta a cloroquina para pacientes com Covid-19. Pazuello disse que falou de atendimento precoce e não tratamento. Mas o ministro é desmentido pelo Twitter, onde foi postada essa recomendação e retirada pela rede social, que considerou a publicação enganosa. Vale lembrar que o Ministério da Saúde enviou ofício à Secretaria de Manaus, cidade que está em estado crítico por conta da doença, para adotar o tal do tratamento precoce. Tratamento esse que já foi comprovado que não tem eficácia. E o presidente Donald Trump aprovou a entrada de brasileiros com teste negativo para a Covid nos Estados Unidos a partir do próximo dia 26. A restrição para o Brasil estava imposta desde março do ano passado. Só que tem um detalhe: o mandato de Trump termina amanhã e essa decisão pode ser revogada por John Biden. E mesmo estando na fase amarela do Plano São Paulo, Santos vai restringir os horários de bares e restaurantes a partir de hoje. Segundo a informação da prefeitura, a ideia é evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Os bares podem funcionar até às 8 horas da noite e os restaurantes até às 10 da noite. O consumo de bebidas alcoólicas só será permitido até às 8 horas da noite nos dois tipos de estabelecimentos. Essa decisão deve gerar muita polêmica aí entre os comerciantes, que ficam no abre e fecha, estende horário, né, reduz horário. E agora, só uma última notícia, que os caminhões com oxigênio vindo da Venezuela já passaram pela fronteira do Brasil e seguem rumo a Manaus, no Amazonas. É ajuda humanitária do governo venezuelano, tão criticada pelo governo brasileiro. Né? O governo brasileiro adora criticar a Venezuela, e foi a Venezuela que colocou agora ajuda para Manaus, que está em estado crítico com a crise da falta de oxigênio. Agora é hora de falar com o professor José Pascoal Vaz, na coluna Economia Sem Complicação. Bom dia, professor Pascoal, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Internautas também, né?
Sim, professor, ficou feliz com o domingo, com a vacina, a chegada da vacina?
Ah, eu fiquei emocionado, muito emocionado com a atitude daquela moça lá, da enfermeira, né, da Mônica Calazans. Eu achei uma coisa maravilhosa, sabe? O jeito dela falar, o fato dela ter enfrentado com tanta coragem, né? Ela que tem comorbidade, e que já não é criancinha também, né? Enfim, achei uma coisa muito bonita e que dá muita esperança e de que, né, apesar do desgoverno total, principalmente do governo federal, né, e todo mundo sabe que eu não sou Dória, né, mas a gente tem que convir que o governo federal é uma lástima, né, enfim, o que ele está fazendo com a pandemia é realmente criminoso, né? É criminoso. Acho que tem que ser punido criminalmente, né? Criminalmente. Mas eu fiquei muito feliz, né? Com o início. Acho que todos nós estamos. Eu estou aqui há mais de 10 meses confinado, mas confinado mesmo, né? E eu acho que, assim como eu, tem milhões de pessoas, né? Então, acho que a vacina é a única coisa. Eu não consigo entender como é que um cara, né, que é capitão do exército, ou seja, ele tem curso superior, né? Ele tem agulhas negras, tem o mínimo, né, não sei como é que pode ser contra a vacina, né? E depois com tanta covardia, né? Foi contra a vacina de São Paulo, contra a vacina chinesa, né? E de repente a vacina não é de São Paulo, a vacina é brasileira. Eu também acho que a vacina tem que ser brasileira mesmo, é para todo mundo, né? Mas ele que negou tanto, né?
Exatamente.
É uma coisa inaceitável, né? A maneira como ele tratou o assunto, tal. Então, a minha grande preocupação é com a falta. E o Pazuello ontem deu ele deu um exemplo assim terrível, né? Ele disse que a relação com a China, os entendimentos com a China estavam muito prejudicados por causa do fuso horário. Pelo amor de Deus, né? Vamos imaginar que os indianos, eu falei China, né? Não, que os
É dos indianos, por conta que eles anunciaram que iriam buscar as doses, né, lá na Índia, e aí ele deu essa desculpa, porque fizeram toda aquela parafernália, adesivaram o avião, né, em vez de ter uma certa discrição, e só não avisaram os indianos que o Brasil iria buscar as doses produzidas lá em Mumbai. E aí, agora eles têm que dar alguma resposta, e deu essa resposta absurda, dizendo que era questão do fuso horário.
Uma resposta infantil, uma coisa, né? E são essas pessoas que estão fazendo o plano nacional, né? Isso é que me preocupa, né? Preocupa muito. Se fosse a Anvisa me parece que está com independência, tá? Eles estão sabendo se segurar para não sofrer influência de fora, né? Mas não é a Anvisa que está fazendo o planejamento, né? Planejamento, quem está fazendo é esse ministro, que é impressionante, um general trabalhar nesse nível, né? Infelizmente.
É verdade, professor. Antes de o senhor entrar nesse tema, vale ressaltar que o Brasil, o governo brasileiro, né, a gente não pode nem falar Brasil, o governo brasileiro, especificamente o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, né, e seus apoiadores falaram tanto da China, chamaram o vírus chinês, a vacina da China, né, criticaram, e hoje, como estamos? Dependendo da China para a chegada dos insumos para a produção de mais vacinas. Não basta só o laboratório chinês, tudo depende também da aprovação do governo chinês. Então, estamos aí de mãos atadas, dependendo da boa vontade, para a chegada desses insumos para continuar aí a produção das doses. Isso é muito triste.
Criticaram sem base nenhuma, criticaram por puro preconceito, né? Enfim, tem até um processo correndo aí contra o preconceito que foi exalado aí por um dos membros da família Bolsonaro, né? Quer dizer, é inacreditável que isso aconteça. Vamos esperar que, né, que esses insumos da China cheguem rapidamente, né, para a gente continuar o processo aí de, enfim, incompetência total, 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 né,
É
por
verdade.
preconceito, por raiva, por ódio, né, por é inacreditável o que nós estamos vivendo, né? Mas
Bom,
vamos
professor,
lá,
vamos
vamos
embora
lá.
para o seu tema, que é sobre autogestão, que pode ser aí uma medida de combate ao desemprego. Será que as prefeituras da nossa região podem adotar essa medida? Que pode aí contribuir para diminuir a desigualdade.
Olha, Tânia, a situação que a gente está vivendo no país é uma situação muito grave, né? Nós temos aí, isso a gente já vem falando, e não só eu, né? Inúmeras pessoas vêm falando isso. Nós temos aí uns 60 milhões de pessoas sem condições de comprar comida, né? Que são 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, 38 milhões de informais que havia em dezembro, né? Do dezembro de 2019, antes da pandemia, né? E mais os informais, que são chamados de formais hoje, que são os trabalhadores intermitentes, temporários, PJ, terceirizados, que são. Fruto da tal reforma trabalhista que foi feita, que era absurdo, né? Se você considerar esses 60 milhões e mais as suas famílias, as pessoas dependentes deles, quantos nós temos? 100 milhões de pessoas? É muita coisa, né? Muita coisa. Então, uma das soluções, uma das coisas, não é apenas isso, mas acho que seria muito importante. Porque nós temos hoje muitas empresas fechando, né? Fechando com débitos trabalhistas, enfim. E essas empresas fechando, elas poderiam ser assumidas, né? Pelos próprios trabalhadores, né? Porque nós estamos uma política econômica sem comando, né? Essa que é a verdade. Fala-se há muito tempo, né, de que a gente precisa, as medidas do governo iam atrair investimento estrangeiro, atrair. O que nós estamos vendo são empresas indo embora, né? Então, eu acho que a gente não pode esperar nada dessa política econômica, principalmente não só que está sem comando, como também com essa ideia de austeridade, né, de fazer uma política de austeridade. Que não é uma política que não movimenta a economia, né? De corte, 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 e deixa sem crédito, deixa sem condições de comprar os produtos que sejam fabricados. Então, ninguém vai se dispor a produzir alguma coisa com esse nível de consumo tão baixo, né? Daí a ideia de que as prefeituras da região, o Condesb, as câmaras de vereadores pudessem apoiar um programa de autogestão, né, que é uma coisa que o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista defende muito, né? Então, eles poderiam assumir a responsabilidade de tocar isso, né, porque eles têm muitas condições para fazer isso, mas sempre em parceria e orientação com o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, né? Essa é a ideia que a gente tem. E são várias as medidas que poderiam ser tomadas, né? As prefeituras e os órgãos afins, né, poderiam mediar antigos patrões e empregados visando autogestão, né? Com os patrões liquidando suas dívidas trabalhistas com ativos de suas empresas, né? Quando esgotadas as possibilidades de ressarcimento financeiro, né? poderiam fornecer renda básica aos que estavam nas empresas fechadas, dando a esses trabalhadores fôlego, confiança, né, nesse período de mediação e até a normalização da autogestão. As prefeituras poderiam perdoar impostos das empresas fechadas ou renegociá-los para pagamento a longo prazo, né? Oferecer ajuda advocatícia quando as dívidas das empresas, quanto ao modelo jurídico de autogestão a ser implantado, e também quanto à nova relação tributária que precisaria ser criada entre essas empresas autogestionadas e as prefeituras. Também poderia ser criado um fundo municipal para aplicação nessas empresas, né? No programa da Rádio Brasil atual do dia 12 da semana passada, né? O Nilton lembrou, quando eu fiz esta sugestão, que havia nos governos do PT uma linha do BNDES para financiar a autogestão, né? Eu acho que seria um caminho muito bom. As prefeituras poderiam também priorizar estas empresas na compra de produtos rotineiramente usados pelas prefeituras. E poderiam contratar parte do pessoal para trabalhar na prefeitura enquanto o processo de autogestão não se consolidasse. E oferecer também cursos de treinamento sobre gestão e outros cursos que poderiam ser dados, né? Então, acho que está na hora, né, das câmaras de vereadores, dos executivos, das prefeituras, do Condesp, né, trabalhar nesse sentido. Eu não estou vendo muito. O atual prefeito de Santos, ele, quando assumiu, ele falou que havia uma grande preocupação, que a maior preocupação dele era com o emprego, né? Então, acho que ele poderia, aqui na Baixada Santista, começar a se movimentar, liderar, repito, sempre sob a orientação do Fórum da Economia Solidária da Baixada Santista, para que a autogestão se desse, né, no, de uma forma não de capitalismo selvagem, né, mas trabalhar, né, com tendo em vista aí muita solidariedade nesses empreendimentos. Acho que é uma sugestão que a gente coloca e que eu sinceramente gostaria de ver, né, a prefeitura e as câmaras de vereadores, que eu acho que está todo mundo muito acomodado, né? Uma situação gravíssima, gravíssima, não é só com a pandemia, né? É com a economia, com a falta de condições das pessoas se alimentarem, né? E o governo acabou com o auxílio emergencial. Isso é gravíssimo, né? A gente está numa situação muito complicada. Então, esse é um caminho, né, que eu resolvi trazer hoje aqui. Já havia trazido na semana passada, mas trazer hoje aqui com um pouco mais de detalhe, né, para ver se, enfim, se as nossas prefeituras e entidades afins se interessam pelo tema.
Uma pauta, né, professor, que poderia entrar aí na AGEM, no Condesb, porque deveria assim ser reunido todas as prefeituras para discutir essa pauta tão importante.
E os sindicatos também, né? Daqui a pouco nós vamos ter aí o Chico, né? Chico
Ai,
Nogueira e
deixa eu avisar,
o Lula,
professor.
né?
Professor, deixa eu só avisar que, infelizmente, o Chico Nogueira não vai participar. Estava agendado, mas ele teve um compromisso aí de última hora e não vai poder participar. Já avisando nossos ouvintes, nossos internautas, mas vai participar daqui a pouquinho. A gente já daqui a pouco já vai chamar, né, o Lula Pereira, da Central de Movimentos Populares, e hoje a pauta vai ser moradia ou a falta de moradia.
Eu acho que o problema é a falta de moradia. O Lula
É.
é uma liderança nessa área aí, em conteste, né? Ele tem um trabalho muito bonito, com muita garra, né? Ele faz esse trabalho com muita garra. Mas esse é um tema, o tema da autogestão é um tema que certamente interessa a ele também. Enfim, eu acho que é uma sugestão, né? A gente podia fazer um programa ou um programa de entrevistas com lideranças sindicais, né, e trazer vereadores. Nós temos pelo menos três vereadores, duas vereadoras e um vereador que certamente se interessam por esse tema, né? Acho que a Débora, a Thelma e o Chico certamente aprovariam esse tipo de programa. E poderiam colocar isso, né, nas suas agendas, enfim.
Exatamente. Professor, vou fazer um convite, né? Já que vamos falar aí também de autogestão, a questão de moradia, e essas carências da nossa região, o senhor também está sempre por dentro, né? Fica aqui com a gente na nossa sala para eu poder chamar o Lula, aí o senhor também fica aqui na nossa conversa. Pode ser?
Claro que pode, claro
Então
que pode.
vamos
Vai
chamar.
ser um prazer, vai ser um prazer estar junto do Lula, né, que é um entrevistado realmente especial, né?
Então, vamos chamar aí o Lula Pereira, da Central de Movimentos Populares, que vai estar com a gente aqui no Manhã RBA Litoral. Pode rodar a vinheta, Thay. Bom dia, Lula. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa aqui no Manhã RBA Litoral. Hoje também vai ter a participação do professor José Pascoal Vaz. Tudo bem? Você está ouvindo? Olha o seu microfone. Abre seu microfone. Isso. Pode falar.
Bom dia. Tá ouvindo?
Sim, muito bem.
Alô, bom dia, Tânia. Bom dia, professor. Eu quero agradecer, antes de mais nada, Tânia, o convite para participar dessa entrevista na RBA Litoral, né? E antes de mais nada, quero dizer que ouvir um elogio do professor Pascoal é muito bom, é um começo de dia muito satisfatório, né? E vamos falar um pouco da falta de habitação aqui no nosso, na nossa Baixada Santista, né? Que é um assunto já de muito tempo, gravíssimo, e a gente está aí na luta, essa situação para essa população carente aqui da Baixada Santista, no sentido de habitação, né? Então, estamos aí para ver o que nós podemos colaborar e participar aí de mais uma vez, agradecendo mais uma vez também, para a gente estar aí trazendo para o pessoal aqui da Baixada o que acontece realmente na nossa Baixada sobre habitação, sobre a falta da habitação.
Ok, Lula, eu já vou começar informando que o novo prefeito de Santos, ele prometeu entregar mais de 3 mil moradias nos próximos 4 anos e reconheceu que a cidade precisa de 10 mil moradias. Ele disse que as famílias contempladas serão as que moram em áreas de risco e cadastradas no Conselho Municipal de Habitação. Eu queria que você avaliasse aí essa promessa do novo prefeito e também falasse que a prefeitura perdeu 3 áreas para construir moradias que foram devolvidas ao SPU, a Secretaria de Patrimônio da União.
Olha, o que eu
Lula,
quero
seu
dizer
microfone está. Pode
é
começar,
o seguinte,
pode.
essas promessas. Tá ouvindo? Tá ligado? Alô?
Sim, pode continuar.
Veja bem, essas promessas é as mesmas de 8 anos atrás. As mesmas quando o anterior prefeito, Paulo Alexandre, entrou, ele prometeu 3.500 e poucas habitações na ocasião. Porém, nós tivemos um disparate de praticamente não foi nada, né? Então, o prefeito está entrando com as mesmas promessas, mostrando projetos, inclusive da gestão anterior, né? E ele cai em contradição de, inclusive, estar mostrando projeto de área que, inclusive, você citou aí, que é as áreas do SPU, que, inclusive, eles perderam essas áreas. Foram três áreas que nós, com muita luta, a Central de Movimentos Populares, temos uma luta muito grande. Nós fizemos, na época do Davi, uma vigília na Câmara de Santos, na Prefeitura de Santos, 3 dias e 3 noites de assinatura, para conseguir essas áreas. Foram 14 áreas, nós conseguimos 5, dessas 5, duas está sob júdice, 3 nós conseguimos. Foi exatamente essa que no final da gestão do prefeito Papa foi entregue à prefeitura. Porém, o Paulo Barbosa entrou já com essas áreas na mão para fazer um projeto e entrega de habitações nessas 3 áreas. Porém, não fez nada durante esse período, porque tem esse período, 3 anos, ele tem que apresentar um projeto e execução de obra. Porém, não fez nos primeiros 3 anos, foi feito um pedido de renovação de tempo para fazer o projeto e execução, não fez e finalmente perdeu essas 3 áreas. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Agora, fora isso, nós temos vários projetos aqui em Santos que vêm se arrastando há muito tempo. Eles vêm nos enganando, dizendo que vai entrega, 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 e não entrega essas habitações. Nós temos, inclusive, esse projeto que ele está citando nesse novo projeto agora de 3 mil e poucas áreas que o novo prefeito está anunciando. Inclusive, uma das áreas que ele está citando é exatamente uma área que foi perdida para o SPU. Então, como é que ele pode prometer um projeto numa área que ele está perdendo? Então, fica meio controversa a promessa já desde o início, né? Então, fica difícil a gente ficar acreditando numas promessas que é de 8 anos atrás e o prefeito prometendo uma coisa que é de 8 anos atrás. Então, fica difícil de acreditar. Nós já estamos cansados de esperar. Os movimentos organizados já não aguenta mais de ficar esperando essas promessas, né? E nós estamos, inclusive, já iniciando reuniões dos movimentos organizados, exatamente para começar exigir do prefeito exatamente uma coerência nessas promessas que realmente precisa ser executada. Porque nós temos um déficit habitacional em Santos, não é só de 10 mil, 10 mil e pouco é só cadastrado no Conselho Municipal de Habitação. Mas se for analisar o que tem de déficit habitacional em Santos, tanto nas palafitas, favela, morro e o centro de Santos, que é o setor que é gravíssimo, que ninguém fala, que é exatamente a área dos cortiços. Então, se for analisar isso, aí tem mais de 20 mil. É um déficit de mais de 20 mil. Então, nós queremos é que o prefeito tenha pelo menos uma consciência de cada ano que for passando, ele entregar um pouco. Não precisa entregar tudo de uma vez, como eles pretendem. O prefeito acumulou 8 anos para chegar no final do seu mandato, querer apresentar que vai fazer, vai acontecer. Isso não acontece. Quer dizer, acumula todo o sistema para quando vai sair apresentar obras, apresentar projeto, coisas desse tipo. Isso nós já estamos cansados de ficar ouvindo, cansados de ficar esperando. Os movimentos de moradia em Santos cadastrado no sistema de municipal de habitação, que aproximadamente 65 movimentos, ou até um pouco mais, já não aguenta mais, porque nós, os movimentos de moradia é que são os mais prejudicados, são pessoas que pagam aluguel em Santos. E é um aluguel muito caro, entendeu? A partir de 2010, mais ou menos, quando iniciou um boom imobiliário em Santos, a coisa começou a piorar, porque o aluguel em Santos é muito caro. Fez com que a maioria das pessoas migrasse para outros municípios, para a periferia, de pagar aluguel, vai morar com parente, vai morar de favor, uma série de coisas. E a situação vai se acumulando de tal forma que a gente fica de uma tal forma que insustentável, né? Porque o governo só faz exatamente aqueles projetos que é emergencial no caso, né? Porque só faz obra para demanda dirigida, né? O que significa fazer obra somente aquelas pessoas que estão realmente em condições de vulnerabilidade total. Por exemplo, um incêndio na Vila Telma, um incêndio lá nas Palafitas. Então tem que ser feito realmente um atendimento prioritário para esse pessoal. Isso não resta dúvida. E o que acontece? Nem o prioritário o prefeito anda fazendo. Entendeu? O que acontece é exatamente isso. Nem o prioritário está sendo feito, porque nós temos o Tancredo Neves que está enrolando lá, tá uma novela aquilo ali, né? Uma novela. Entrega, não entrega. O terreno lá foi liberado junto com São Vicente. São Vicente, o pessoal já está morando lá dois, 3 anos, e o de Santos ainda não foi entregue. Então, são coisas aqui na Baixada Santista e principalmente essa, e a gente está aí se mobilizando mais uma gestão para a gente ficar cobrando do prefeito, porque não dá para ficar vendo essas promessas e a gente ficar quieto. Agora, eu mobilizo todas as pessoas, os participantes, integrantes de movimentos de moradia, lideranças em gerais, os participantes, para que a gente saia para lutar e procurar não se locomover e não participar das reuniões, não
Se não
participar
tiver mobilização,
dos
né, Lula?
atos, das
Se
nossas
não tiver
reivindicações.
mobilização, né, Lula?
A mobilização é essencial, é fundamental. O pessoal, infelizmente, se acomoda um pouco, porque muitos deles não têm nem esperança mais de conseguir uma moradia. Então, acho que isso também faz com que mobilize, tenha um pouco mais de fé, que nós vamos conseguir exatamente esse nosso objetivo aqui na cidade. Então,
Sim,
é isso, nós estamos
professor.
nessa luta e esperamos que esse novo
Sim,
prefeito, né, esse novo prefeito realmente faça o que está sendo prometido.
professor Pascoal.
Oi, Lula. E tem uma
Oi,
coisa
Lula.
também, né?
Tem uma coisa também, né?
Eles não são apenas caros, né, os aluguéis, né? Eles são extremamente precários, né? Quer dizer, a pessoa paga caro, né, por um imóvel muito precário, né? Muitas vezes sem água, sem banheiro, banheiro coletivo. Sim, como você citou aí, né, do centro da cidade, né, da própria das Palafitas, no caso de alguns morros. Então, eu acho que esses projetos, quando a prefeitura pensa em fazer esses projetos, acho que tinha que chamar os movimentos e fazer os projetos junto com eles, né? Vamos discutir aqui, primeiro, quais são as prioridades e depois, como é que os projetos vão ser desenvolvidos? Porque fazendo o gabinete, quem mora bem, quem está bem instalado, quem está, não tem a menor ideia de quais são as grandes necessidades, né, das pessoas que moram mal. Então, acho importante que o prefeito, se ele quiser realmente fazer essas 3 mil moradias, eu acho que ele tem que fazer isso junto, com os movimentos populares, né? Vamos ver aqui quais são as nossas prioridades, o que que vocês acham, como é que pode ser feito. E, inclusive, fica muito mais fácil para ele, né? Ele tem muito mais força, né, para solicitar empréstimos, e, enfim, e ter outras condições para desenvolver os projetos.
Perfeitamente, professor. Como o senhor bem disse, os aluguéis aqui em Santos é insustentável. Então, realmente, eu sei por mim, porque você vê, eu morava no Orquidário aqui de Santos. E aos poucos eu fui me afastando do centro de Santos. Fui me afastando, hoje eu não estou mais praticamente num local privilegiado como eu estava antes. Por quê? Exatamente por problema de aluguéis. Então, eu sei que eu participo diariamente com os movimentos de moradia, com as pessoas, como o senhor bem disse. Quem está em ar-condicionado, bonitinho na sua sala de escritório, nos seus gabinetes, não sabe realmente o que acontece nas periferias, no centro, nos morros. Realmente não tem noção do que acontece. O centro, por exemplo, você visita um daqueles prédios ali no centro, como o senhor bem disse, banheiro coletivo, 30 pessoas morando num sobrado, praticamente sem condições nenhuma, sem água, sem saneamento básico, sem uma noção de limpeza. É triste ver uma situação dessa. Então, quem está nos seus gabinetes não tem noção. Então, realmente disso, professor. Realmente é isso. Agora, a gente quer que o prefeito tenha consciência disso. E a participação nossa, nós que somos de movimentos sociais, ter um trabalho participativo. Se o prefeito abrir mão desse critério, com certeza nós vamos somar junto. Agora, eles nessa vêm com coisas aprontas, isso realmente não funciona. Entendeu? Agora, chegar com um pacote pronto e dizer, não, vou fazer isso, e nada sai, nada é feito. Então, o que nós queremos é exatamente um pouco para a parte do poder público, dessa participação, que coisa que eles não permitem, entendeu? Eles se fecham prometendo, nós não queremos, nós queremos participar realmente e trazer para a população que necessita de movimento de moradia uma realidade, que o pessoal já está desenganado, não acredita mais. Então, o prefeito já entra com promessas que realmente já vem de outro prefeito, e agora queremos realmente se a verdade é essa. Agora, vamos se mobilizar, vamos fazer parte do projeto, das promessas que está sendo feita para a gente cobrar. Agora, contamos com o povo, contamos com os participantes dos movimentos de moradia, os integrantes, para que a gente tenha essa luta mais forte, mais coerente, mais engajada dentro do... As lideranças não conseguem. Então, convoca os participantes, os integrantes de movimento de moradia, para que venha junto com a gente cobrar do prefeito, porque se não houver cobrança, não houver essa integração, nós não vamos conseguir, durante esse período do prefeito, mais alguma coisa, porque promessa ele sabe fazer. Agora, execução e executar realmente o que tem necessário, eles não fazem. Infelizmente,
É
essa é a
verdade.
realidade.
Isso é uma coisa também, né? Agora está aberto. Tem uma coisa também, né, Lula? Desemprego. Tem uma coisa também, né? Tragédia, né? Agora está aberto. Desemprego. Tragédia, né?
O que acontece? Veja bem, é um estilo dominó, né? Sempre o governo O problema da pandemia, né? Nós temos, infelizmente, nós temos esse problema que é crônico, está sendo resolvido, está vindo vacinas e tudo mais, estamos resolvendo. Mas o que acontece? O governo federal, ele já começou lá de cima, acabando com Minha Casa Minha Vida, né? Então já acabou com o projeto. Agora vem apresentando a Casa Amarela. Aí vem o governo estadual. O governo estadual já vem acabando com Casa Paulista, já apresentando outros projetos. Agora vem com as PPP, que é participação privada. Então, o que acontece? Um vai empurrando para cima do outro. Aí o prefeito das cidades, o que acontece? Começa a utilizar esse tipo de problemas, de projetos que vêm lá de cima, que vêm reduzindo a possibilidade de fazer as habitações, eles começam a utilizar o mesmo assunto. O sistema de moradia, Minha Casa Minha Vida, não existe mais. Mas eu acho assim: o prefeito, quando quer fazer, independente do federal ou do estadual, ele faz. Porque nós tivemos gestão aqui em Santos, da época do Davi Capistrano, que ele não dependia muito. Ele botava o pé no chão, ele ia nas obras, ele ia nos locais e fazia, ele determinava: olha, aqui é assim, não tem verba do governo estadual. Tem vários tipos de situações que podem ser feitas, desde que o prefeito, o poder público queira fazer, entendeu? Então, agora, ficar empurrando com a barriga, dizer: ah, não posso fazer porque não tem verba, a Caixa não libera verba, isso, aquilo, isso aí a gente está cansado de escutar. Então, quando há vontade de fazer, eu acho que dá para fazer. E se a gente tiver essa oportunidade de participar junto com o poder público, eu com certeza nós vamos participar e vamos colaborar e facilitar tudo aí, tanto para nós como para o prefeito.
Eu queria falar com o professor.
Oi.
Acho que o Lula tem que fechar um pouco o áudio dele, porque senão dá o eco. Professor, diante disso que o Lula expôs, a gente fala em luta por moradia e já pensa aí no déficit habitacional, mas com outros componentes, como vocês colocaram aqui: as moradias improvisadas, muitas famílias morando no mesmo lugar. E grande parte do orçamento dessas famílias é pago com aluguel, grande parte, né, professor? Então, é isso que precisa ser reduzido, porque não faz sentido a pessoa trabalhar somente para pagar o aluguel. E esses movimentos, por isso que tem que ser fortalecido, justamente para mudar essa realidade.
As pessoas têm que ter condições de pagar o aluguel ou de ter a casa própria, de se alimentar adequadamente, de ter escola, de ter saúde, né? O que a gente está vivendo no Brasil e que a gente pode enxergar pela frente aí, infelizmente, né, são situações muito graves, né? Muito graves, de muita exploração. Eu chego a imaginar que uma grande parte da população brasileira hoje vive sob escravidão, né? Não é mais aquela escravidão, né, com bolas de ferro no pé, com pelourinho, com correntes, mas é uma escravidão provocada pelo sistema, né? Um sistema que oprime, né? Aqui em Santos nós temos um exemplo, já falei isso outras vezes também, que é por exemplo, quando uma empresa cresce tanto,
Aqui em Santos nós temos um exemplo, já falei isso outras vezes.
Pode continuar, professor. Não, pode continuar, que estava dando um eco quando só para explicar aqui para o nosso ouvinte, para não ficar nosso ouvinte, nosso internauta não ficar muito perdido. Quando o Lula não fala, ele desliga o microfone, que aí não dá esse eco. Pode continuar,
Não,
professor.
o que eu estava querendo dizer também é o seguinte,
Só
nós
para
temos
explicar aqui para o nosso ouvinte, para não ficar nosso ouvinte.
um ano e meio para cá,
Nosso internauta
né?
desliga o microfone, que aí não.
Está tudo muito.
Hoje está. Acho que o Taigo tem que fechar o microfone do Lula. Professor, acho melhor se eu começar do começo, né, para poder,
Como
o nosso
eu vou
ouvinte poder
dar,
entender.
o nosso problema é o que você faz com o dinheiro, né? Santos é uma cidade que tem uma renda per capita muito elevada, mas muito mal distribuída. Então, os recursos da prefeitura, eles têm que provocar uma redistribuição dessa renda, né? E toda a política que é feita na cidade, eu estou falando Santos, mas isso serve para o resto do Brasil e para as outras cidades da nossa região. Mas eu estou citando Santos por conta do que nós tivemos, né? Nós temos uma empresa que cresceu muito, que produz muito, que enquanto constrói, gera emprego, mas que provoca grandes distorções, né? Nós tivemos, por exemplo, né, agora, questão de um ano e meio para cá, a reforma da Ponta da Praia, né? Uma reforma, a meu ver, não precisava reformar nada, né? Mas o poder da empresa é tão grande, tá certo, que ela, né, filho, adotou uma política e a prefeitura foi junto com ela, né, que fizeram a reforma da Ponta da Praia que não precisava e não fizeram absolutamente nada, por exemplo, no dique, né, nos cortiços, né? Então, essa falta de prioridade, eu acho que tudo bem, a empresa quer fazer, tem que ter uma seção onerosa que seja uma seção importante, decidindo o que que nós vamos fazer com os recursos da seção onerosa, né? Quer fazer a reforma lá de alguns setores, porque fizeram um negócio muito grande lá na Ponta da Praia, né? É só lembrar de tudo que foi feito lá, inclusive o posto policial, enfim. Na hora que faz aquilo ali, tem que ter uma contrapartida que não é uma contrapartida decidida pela própria empresa, tem que ser uma contrapartida decidida pela população, né? E aí teria que ter uma seção onerosa muito elevada, né, para poder, por exemplo, começar a ter um projeto para erradicação do dique, por exemplo, né, que não foi feito absolutamente nada, né? Então, acho que é esse tipo de essa maneira da cidade funcionar, de estabelecer prioridades, é muito ruim, né? É muito ruim, é péssimo. Provoca cada vez mais injustiça e cada vez mais desigualdade. E a desigualdade é a grande fonte da pobreza e da miséria, né? Eu falo isso há 60 anos, né? E tem gente que já falava, gente muito mais competente e que se aprofundava, que falava muito antes de mim, né? Então, é incrível como essas coisas não se resolvem, né? Não se resolvem. Nós tivemos alguns períodos aqui em Santos onde a prioridade era realmente você ver onde que estavam as grandes necessidades das pessoas, né? Foram os períodos da Telma, do Davi, né? Mas fora isso, realmente a gente e aí depois a gente se queixa, não, mas tem muita, né? Muita gente nas praias, que não pode ficar nas praias, aí manda, né, a polícia municipal, né, a guarda municipal, para retirar as pessoas. Quando já teve em outras épocas, inclusive, tirar as pessoas de fora da cidade, né? Fazer uma higienização, né, para que as pessoas, os mais aquinhoados, possam passar sem ficar constrangidos de ver tanta pobreza, né? É incrível, né, como essas coisas não são discutidas. Eu não vejo isso ser discutido na Câmara Municipal de Santos. Né? Nós temos 3 vereadores lá, 2 vereadoras e 1 vereador, né? Mas a Câmara como um todo, eu não vejo discutir esse tipo de coisa, esse tipo de projeto, né? Não vejo o tema de desigualdade, né? Porque desigualdade é uma tremenda injustiça, né? É injusto, né? É opressora, é algo horrível, né? E eu não vejo esse assunto, né, aflorar. Né? Para isso, o que a gente precisaria? Rediscutir. Nós tivemos uma época, na época do Davi, quando eu fui secretário de Finanças, por exemplo, a gente tinha um IPTU progressivo. Ou seja, quem mora em condições melhores, que tem imóvel melhor, pagava uma alíquota, né, bem superior àquelas pessoas que moravam mal. Ou aquelas pessoas que moravam mal não pagavam nada. Né? Então, por exemplo, o IPTU progressivo poderia ser uma fonte para fazer essas novas moradias, né, para ajudar a fazer essas novas moradias. Sim, essas coisas podem ser rediscutidas, mas não pode ficar só no discurso e no blá, blá, blá. Né? Tem que ser realmente... porque, olha, senão uma coisa, uma hora, a coisa explode. Né? O pessoal fica achando que está tudo bem, que, né, o pessoal está calmo, mas chega uma hora que essa... Porque a pessoa que sofre tudo isso, né, não é economista, não pode não entender de gráfico, de tabela, mas ela percebe, né, a tremenda injustiça que ela sofre. Né? E chega uma hora, né?
Tem uns comentários que, de participantes, dos nossos internautas que estão acompanhando aqui a entrevista com o senhor e com o Lula Pereira. O Almir Manuel dando um bom dia a todos e todas. Acho que ele fez um questionamento, Taigo. Ele fala que a autogestão tem tudo a ver com moradia, da forma como o senhor explicou. E ele fala também que o Rogério, prefeito de Santos, iniciou o governo apresentando uma agenda para a construção de moradia. Ele se comprometeu, ele deixa isso muito claro, ele se comprometeu na imprensa, a partir deste anúncio que os movimentos estão fazendo, como pleitear estas unidades expostas no jornal. Qual áreas os movimentos podem apresentar verdadeiramente ao governo e cobrar? As famílias, que são os movimentos, precisam cobrar uma agenda de conversa para traçar aí as políticas por moradia. Lula, a gente já está chegando aqui no finalzinho, mas eu queria que você respondesse, né? Eu acho que você estava reforçando aí a mobilização dos movimentos para poder reforçar essa luta, para poder cobrar aí do poder público, e o que vocês têm para apresentar. Acho que o Lula congelou,
ele,
né?
Está travado lá.
E acabou caindo. Mas, professor, eu queria até que também... acho que o Lula perdeu a internet dele, eu acho que não está muito boa hoje, mas, assim, que o senhor falasse da importância dessa mobilização, da união desses movimentos que o Lula, né, está à frente aí já há muito tempo nessa briga por moradia digna. Mas só a união, né, professor, para poder cobrar do poder público.
Eu acho que, às vezes, os movimentos e mesmo os partidos de esquerda, eles ficam brigando por detalhes, né? Quando eles têm pontos em comuns que são muito importantes e que eles podem se unir em torno desses pontos e não ficar brigando por detalhezinhos, né? Isso acontece muito entre os partidos de esquerda e mesmo dentro de cada partido, né? Dentro de cada partido, muitas vezes, tem lá vários segmentos do partido, e isso prejudica muito. Né? Eu acho que tem que ter... A coisa é tão grave que existe muita coisa em comum, né, que os partidos de esquerda podem realmente fazer com que os partidos de esquerda se unam, né? É, porque, olha, se não for assim, nada é feito. É o que o Lula falou desde o começo. É promessa, 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 e as coisas não andam, né? E a reforma da Ponta da Praia, por exemplo, foi decidida rapidinho, em um ano estava tudo feito, né? Não é?
Questão de prioridade, né, professor? É, o Lula voltou.
O dia que está aí...
Houve um probleminha técnico.
30, 40 anos, né? É, mas a Ponta da Praia, que não precisava reformar, rapidinho.
Ó, Lula, estamos chegando já no final do programa, mas eu queria ver se você... Não sei como é que está o seu áudio, a gente já vai fazer um teste. Eu sei que você tá, a sua internet hoje não está muito boa. Mas a questão é, de que proposta os movimentos têm para apresentar no poder público, poder público, e para forçar aí uma agenda de encontro, né, com as autoridades para ouvir vocês.
Eu realmente tive um problema técnico aqui com a minha internet, sou Pascoal, mas eu peguei alguma pouco do que ele falou. Realmente é isso. A nossa dificuldade aqui na cidade é muito grande, em todos os setores. E na habitação não seria diferente. Agora, o que nós temos que realmente fazer uma luta exatamente para cobrar do prefeito exatamente o que está sendo prometido. Então, se realmente ele cumprir o que está sendo prometido desde o início da sua gestão, e nós iremos cobrar, porque temos que cobrar realmente. Agora, temos também que estar participando, não só as lideranças, como também, como eu disse, os integrantes também de moradia. Aquele que pretende ter sua moradia amanhã depois, que venha com a gente, venha somar com a gente, para que nós possamos ter exatamente um êxito naquilo que está sendo prometido e aquilo que pretendemos, né? Para isso, nós queremos rapidamente, eu quero dizer, que o Conselho Municipal de Habitação e a Coab aqui em Santos precisa melhorar muito a sua luta, a sua participação dentro do sistema, porque até agora realmente está deixando a desejar. E nós, como movimentos de moradia, pedimos para que o prefeito, ao invés de tudo isso, crie uma Secretaria Municipal de Habitação, que com a secretaria, com certeza, facilita muito, tanto para o poder público, como para nós também, integrantes dos movimentos. Então, eu quero deixar esse propósito, essa proposta, né? E quero dizer que essas áreas que estão sendo prometidas, essas moradias que estão sendo prometidas, elas realmente podem ser executadas, pode ser, desde que haja realmente uma intenção boa por parte do poder público, e nós vamos estar participando, não só cobrando, como também dando ao poder público a oportunidade da gente também colaborar, né? Então é isso, não só cobrar, mas também colaborar também. Agora, o governo, o prefeito, o poder público tem que ter realmente a intenção de fazer, porque se ficar só prometendo, e promessa nós já estamos aguardando há 8 anos. Então, oferecendo oportunidade, como também querendo o poder público atenção e que ele realmente cumpra o que realmente está prometendo.
Tem que ter esse compromisso mesmo, né, Lula? Eu queria agradecer a participação do Lula, da Central de Movimentos Populares, da participação do professor Pascoal, teve uma boa vontade com a gente de prosseguir aqui no Manhã RBA Litoral, queria agradecer muito, e quem quiser também acompanhar as ações da Central de Movimentos Populares da Baixada Santista, tem uma página no Facebook, não é isso, Lula? Que tem lá agendas, e, né, de...
Exatamente.
De toda a luta da CME.
Uma página.
Da CMP, está toda lá no Facebook, quem quiser acompanhar. Então, eu queria agradecer e desejar um ótimo dia para vocês E a gente vai se encontrar em outra oportunidade. Muito obrigada.
Queria agradecer também. Foi um prazer estar aqui junto com o Lula.
É, eu que agradeço.
Companheiro de tantos anos aí.
Pode falar, Lula.
Eu que agradeço também, Tânia, e quero agradecer o professor Pascoal. Realmente foi uma satisfação participar desse programa juntamente, principalmente com o professor Pascoal. Muito obrigado por participar junto. Então é isso, a luta é essa. A CMP, inclusive, ela não só na habitação, como também ela participa em todos os movimentos sociais. E estamos aí na luta exatamente.
Acho que agora perdemos o contato. Bom, mas foi dado o recado, a Central de Movimentos Populares é um movimento muito importante, que a sociedade precisa estar abraçando essa causa, porque brigam por moradias dignas, o direito à casa própria, e também foi um movimento muito importante aí, está sendo também durante a pandemia, por conta da ajuda nas comunidades, né, com uma organização para poder atender aí as famílias mais carentes desses movimentos. Professor, uma ótima terça-feira, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada.
Para você também, para todos os ouvintes e internautas da Rádio Brasil Atual Litoral.
Bom dia. Tchau. E hoje a gente encerra mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Queria agradecer a você que fez aqui companhia com a gente, né, participando do nosso programa, do nosso projeto. Aproveita, se inscreva no nosso canal, compartilhe as entrevistas, dê um like, que a gente fica bastante agradecido. Obrigada, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música